Rádio Fiscar Notícias.
Relatório internacional diz que 7 áreas rurais do Brasil sofrem com intoxicação por agrotóxicos.
Começam hoje as convenções para definir os candidatos à presidência da República.
Pesquisa mostra que 96% dos usuários tiveram problemas com planos de saúde.
Lei no Rio de Janeiro estabelece dia contra o genocídio da mulher negra.
Tudo isso e muito mais agora no Rádio UFSCar Notícias.
Começa agora, Rádio Fiscar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha a 95,3 FM. Eu sou o Henrique Fontes.
E eu sou Eduardo Sotomayor. Agora 10 horas mais 24 minutos desta sexta-feira, dia 20 de julho.
A Organização Internacional de Direitos Humanos, a Human Rights Watch, divulgou hoje um relatório em que documenta a intoxicação aguda devido ao uso de agrotóxicos em 7 localidades rurais do Brasil, incluindo comunidades quilombolas, indígenas e também escolas. O artigo traz entrevistas com moradores da Bahia, do Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás.
Gravíssimo o que esse relatório aponta. Foram 73 pessoas entrevistadas. E entre os principais sintomas relatados estão o vômito, a diarreia, dormência, irritação nos olhos, dor de cabeça e tontura. Karina, que vai ter a identidade preservada nesse relatório, é uma estudante no município de Primavera do Leste, no Mato Grosso. Ela foi uma das pessoas que relatou problemas na saúde.
Ouça só o que ela disse, abre aspas. Eu comecei a me sentir mal, enjoada. Eu tentei beber água para melhorar, mas não ajudou. Eu comecei a vomitar várias vezes até que vomitei tudo o que tinha no estômago, diz ela no texto.
De acordo com a diretora da organização no Brasil, a Maria Laura Canineu, além dos registros de intoxicação, na maioria das regiões da pesquisa foram relatados também casos de intimidação. Ouça só o que ela disse, abre aspas. Há um clima enorme de intimidação nessas áreas. Por que as pessoas não falam mais disso? Porque elas têm medo de denunciar. Das 7 localidades, em 5, os moradores falaram de ameaças, inclusive de morte, contou ela.
Marilene, que também não teve o sobrenome divulgado por questões de segurança, é professora no interior da Bahia e contou que os produtos chegam a atingir os alunos dentro da sala de aula.
Um absurdo, abre aspas. O avião estava jogando do lado da escola e o vento trazia para a classe. Não dava para sentir o cheiro, mas dava para sentir a neblina, o vapor entrando pela janela. As crianças entre 4 e 7 anos reclamavam que as suas gengivas e os olhos estavam ardendo, disse a professora no documento.
E o relatório, que foi nomeado Você Não Quer Mais Respirar Veneno, traz recomendações para órgãos do governo federal, como os ministérios da Fazenda e da Saúde. Além da denúncia com relação à intoxicação aguda dos entrevistados, o texto também expõe o fato de que dos pesticidas muitas vezes são pulverizados sem respeitar os limites em relação à comunidade. Há uma zona de segurança que deve ter pelo menos 500 metros até povoações, cidades, vilas, bairros e mananciais de captação de água para abastecimento.
Não existe nenhuma proibição aqui no Brasil semelhante à para área de pra pulverização terrestre. Ou seja, é legal que um agricultor ou um fazendeiro pulverize agrotóxico até do lado de sala de aula, por exemplo, foi o que reclamou Maria Laura.
A organização também se posicionou contra o projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados no final de junho, que propõe mudanças na produção de agrotóxicos no Brasil, como nos critérios de aprovação, na análise de riscos e até no nome dado aos produtos.
Na contramão do que o bom senso indica, não é? Esse projeto de lei, ele quer mudar o nome dos agrotóxicos para defensivos agrícolas ou para produtos fitossanitários. Também pretende liberar licenças temporárias e ainda prevê que a análise dos produtos proíba apenas as substâncias que apresentem um risco inaceitável. Inaceitável é que crianças do interior do nosso país tenham que receber agrotóxico pelo vento dentro da classe da sala de aula, não é? Mais uma pergunta, a pergunta que fica é a seguinte: será que existem riscos aceitáveis quando a gente fala em saúde pública e proteção ao meio ambiente? Enfim, é uma questão que vai ser muito discutida ainda e que todos nós devemos, claro, pensarmos sobre esse assunto.
Agora 10 horas e 28 minutos, o assunto é eleições 2018, porque as convenções partidárias para definição dos candidatos a presidente da República começaram hoje.
Conforme o calendário eleitoral de 2018, que foi definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, né, os partidos agora têm até 5 de agosto para também definir os candidatos a vice-presidente da República, governador, vice-governador, senador e deputados federais, estaduais ou os distritais. Quase 3 semanas aí para a gente saber sobre os candidatos das próximas eleições. O primeiro turno está marcado para o dia 7 de outubro. Já o segundo, nos locais que assim for necessário, acontece no dia 28 de outubro.
E muitos partidos já lançaram pré-candidatos a presidente da República nos últimos meses. Entre eles, o PT, com Luiz Inácio Lula da Silva, o PSDB, com Geraldo Alckmin, o MDB com Henrique Meirelles, o PSOL com o Guilherme Boulos, o PCdoB com Manuela Dávila, o PSL com Jair Bolsonaro, a Rede com Marina Silva, o PDT com Ciro Gomes e o DEM com o Rodrigo Maia.
Nós sabemos que 3 semanas na política é muito tempo, então até o dia 5 de agosto tem muita coisa para mudar ainda nesse jogo. Pelo calendário do TSE, a partir de hoje, como a gente disse, começa o prazo para as convenções partidárias, né? Até o dia 5 de agosto os partidos têm que definir isso. E também é assegurado o direito de resposta a candidatos e partidos atingidos por afirmações inverídicas, caluniosas, difamatória ou injuriosa. Também é permitida a formalização de contratos com instalação física e virtual de comitês de candidatos e partidos que já tenham realizado convenção. E também fica estabelecido, por fim, que as pesquisas têm de incluir os nomes de todos os candidatos cujas candidaturas estejam já registradas.
Os partidos precisam registrar os candidatos na Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto. E a partir do dia 16, um dia depois, já começa a propaganda eleitoral. E por decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, as empresas estão proibidas de fazer doações para campanhas eleitorais. Assim, somente pessoas físicas vão poder doar.
Ou seja, o banco não pode mais doar, mas o banqueiro continua liberado. Diante disso, o Congresso Nacional também aprovou e o presidente Michel Temer sancionou a criação de um fundo eleitoral, que vai ser abastecido com dinheiro público e não é pouco não, viu? Quase 2 bilhões de reais vão ser destinados aos partidos, exatamente 1 bilhão e 700 milhões de reais para eles gastarem em campanha política. É pouco ou não é?
Agora uma notícia interessante para que mais pessoas ajudem a acabar com a corrupção no país. Os cidadãos vão poder contribuir para elaborar o Plano Nacional de Combate à Corrupção. A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e também à Lavagem de Dinheiro é uma rede de articulação que integra o Ministério da Justiça e vai reunir as propostas da sociedade civil e também de instituições até o dia 20 de agosto. As ideias vão poder ser utilizadas em ações concretas do poder público.
É isso mesmo, não basta só reclamar e protestar contra a corrupção. Agora é hora de dar sugestões para a gente tentar mudar essa realidade. Quem quiser encaminhar uma proposta precisa preencher um formulário que está disponível na internet. Basta acessar o site justiça.gov.br. Nesse documento, você precisa redigir a proposta de ação, justificá-la, né, dizer quais os resultados que são esperados e indicar também o prazo em que ela deveria ser implementada. Em seguida, você escolhe em que eixo e linha de atuação a sua ideia se encaixa.
As propostas são divididas em três eixos. Tem o de prevenção, que são iniciativas para evitar a ocorrência de atos de corrupção. Tem também o eixo detecção, que são iniciativas para melhor identificação e controle de atos de corrupção. E por último, tem o eixo punição, que são iniciativas para investigação e também aplicação de sanções ou penas a quem praticou atos de corrupção.
Já quanto às linhas de atuação, as propostas podem se enquadrar na linha de formação e capacitação de agentes públicos, de estruturação de órgãos e entidades, implementação de sistemas ou compartilhamento de dados, produção e divulgação de conhecimento, além de normatização e regulação.
A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro articula ações de órgãos dos três poderes, o Executivo, Legislativo e Judiciário, para assim definir as estratégias de combate à corrupção e para identificar e investigar os casos. Essa iniciativa também conta com o apoio do Ministério Público.
Assim, o Brasil pretende seguir o exemplo do que aconteceu com outros países que conseguiram romper com quadros de corrupção endêmica por meio de planos nacionais de enfrentamento.
Além da participação virtual, o grupo tem recebido propostas em reuniões presenciais organizadas em diversas cidades do país. Todas as ideias vão servir de base para o Plano Nacional de Combate à Corrupção, que vai ser apresentado em novembro. Então, lembrando, se você quer enviar uma proposta para o combate à corrupção, é só preencher o formulário disponível, lembrando, em www.justiça.gov.br.
10 horas mais 34 minutos aqui no Rádio Fiscar Notícias e 4 meses, ou melhor, mais de 4 meses depois, a pergunta continua. Quem matou Marielle Franco e quem mandou matar Marielle Franco? Enquanto a resposta da investigação não vem, o dia 14 de março, data em que a vereadora e o seu motorista Anderson Gomes foram assassinados, vítimas de uma emboscada no centro do Rio de Janeiro, vai ser incluído no calendário oficial do Estado do Rio como Dia Marielle Franco, dia de luta contra o genocídio da mulher negra.
Isso é o que determina uma lei sancionada pelo governador Luiz Fernando Pezão e publicada ontem no Diário Oficial do Poder Executivo. A lei estabelece que instituições públicas e privadas promovam debates e palestras na data, com o objetivo de incentivar a reflexão sobre o assassinato de mulheres negras no Brasil.
Segundo o Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência de 2017, que é elaborado pela Secretaria Nacional de Juventude em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a possibilidade de jovens negras de 15 a 29 anos serem mortas é o dobro da de brancas na mesma faixa etária.
Na justificativa do pedido, a deputada enfermeira Rejane, autora do projeto de lei, lembra que Marielle foi uma mulher negra, mãe e cria da favela da Maré, que iniciou a militância em direitos humanos após ingressar no pré-vestibular comunitário e perder uma amiga, que também foi vítima de bala e um tiroteio entre policiais e traficantes no complexo da Maré.
Eleita vereadora pelo PSOL, Marielle exercia o seu primeiro mandato na Câmara Municipal do Rio de Janeiro quando foi assassinada. Ela foi a quinta parlamentar mais votada na cidade e, inclusive, presidia a Comissão de Defesa da Mulher da Câmara Municipal.
E o assassinato de Marielle e do motorista Anderson, que ainda não foi esclarecido, como a gente disse, depois de mais de 4 meses, repercutiu internacionalmente, gerou protestos em diversos países. E para a presidente da ONG Crioula, a Lúcia Xavier, esta é uma homenagem justa, apesar de Marielle ter morrido, mas também é sinal de que as autoridades têm que estar cada vez mais comprometidas com o Dia das Mulheres Negras, por causa do grande número de mulheres e jovens negros assassinados no estado.
Não só no estado, mas em todo o Brasil a realidade é a mesma. Com a criação desse dia de luta contra o genocídio da mulher negra, Lúcia Xavier espera que o governo do estado e a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro criem espaços, debates e ações que contribuam para apurar e punir esses crimes contra a população negra.
Agora 10 horas e 37 minutos, o assunto é saúde e consumidor aqui no Rádio Fiscar Notícias. Uma pesquisa feita pela Associação Paulista de Medicina apontou que 96% dos usuários de planos de saúde relataram algum tipo de problema na utilização do serviço nos últimos 2 anos.
Esse percentual é maior do que o que foi verificado na última pesquisa que aconteceu em 2012, quando o número chegou a 77%. As consultas médicas e os exames foram os serviços mais usados e também os que mais registraram problemas. Nas consultas médicas, as dificuldades passaram de 64% para 76%.
No caso dos exames, as reclamações passaram de 40% para 72%. Foram entrevistadas 836 pessoas entre o dia 25 de abril e 2 de maio deste ano. Segundo os dados, entre os pacientes que tiveram dificuldades nas consultas, o principal problema apontado é a demora na marcação, seguido da saída do médico do seu plano e também da falta de médico para especialidades.
Já com relação aos exames, 42% dos entrevistados disseram que tiveram que realizar esses exames em lugares diferentes. Outros 39% reclamaram da demora para a marcação. 38% apontaram para o fato de haver poucas opções de laboratórios ou clínicas. 31% disse que houve demora para autorização do procedimento. E, por fim, outros 22% disseram que o plano de saúde não cobriu algum exame ou procedimento.
Ouça o que disse Florisval Meinão, que é diretor da Associação Paulista de Medicina. Abre aspas. Foi um crescimento muito grande quando se trata de uma área tão crítica quanto o sistema de saúde, principalmente considerando que são pessoas que pagam pelo atendimento. É um número inaceitável, avaliou ele.
Ele disse ainda que, com relação às dificuldades, os números querem dizer que as empresas trabalham com uma lógica comercial. Elas buscam, não é, trabalhar com redes muito restritas para o atendimento, e essa rede é insuficiente para garantir o atendimento. Daí, a demora na marcação de consultas e exames, completou Florisval.
Com relação ao pronto atendimento, os usuários relatam que o local de espera estava lotado, que o atendimento demorou muito, que houve demora ou negativa para a realização dos exames ou procedimentos, e também relatam demora e negativa na transferência para a internação hospitalar.
Sobre as internações, inclusive, 37% dos entrevistados afirmaram ter poucas opções de hospitais. 26% teve dificuldade ou demora para o plano autorizar a internação e 16% se depararam com a falta de vaga para a internação. Já com relação a cirurgias, 18% enfrentou demora na autorização e 9% não teve cobertura para materiais especiais. Outros 8% não tiveram nem autorização.
Abre aspas. A situação que me parece mais grave é a do pronto atendimento. As pessoas não têm uma rede suficiente e têm sua situação agravada. Eles procuram as unidades de atendimento de urgência. A demora e a espera são muito grandes. As dificuldades para a realização de exame nesses locais também são grandes. O paciente precisa internar e não consegue internação. Fica uma situação muito difícil para quem vive um problema agudo, disse Meinão.
E essa realidade se estende por todo o Brasil, não é só aqui em São Paulo, não. Como consequência do atendimento deficitário dos planos, a quantidade de usuários que tem plano de saúde, mas que foi procurar o Sistema Único de Saúde, o SUS, o atendimento público, passou de 15% há 6 anos para 19% em 2018. Já aqueles que viram como única opção o atendimento particular, passou de 9% para 19%.
A Associação Paulista de Medicina também avaliou a opinião de 615 médicos. 90% deles declararam haver interferência das empresas no exercício da medicina. 6 em cada 10 apontam restrições quanto à solicitação de exames para o diagnóstico e alternativas de tratamento, além de apontarem entraves para prescrição de medicamentos de alto custo. além de tempo de internação e de pós-operatório.
Ou seja, os pacientes reclamam e os médicos assinam embaixo. As entrevistas com os profissionais da saúde foram feitas entre 12 de junho e 2 de julho. A pesquisa mostrou que 60% trabalham no SUS e desses, apenas 2 a cada 10 disseram conseguir internar um paciente com facilidade.
Pelo menos 85% afirmaram também enfrentar problemas para obter uma sala de cirurgia, sendo que 91% dos médicos apontam dificuldade excessiva. 9 em cada 10 profissionais da saúde dizem que o SUS não tem equipamentos adequados para exames e diagnósticos.
Em decorrência dessas dificuldades, 7 em cada 10 médicos disseram já ter sido agredidos durante o exercício da profissão. Pelo menos 12% deles denunciaram que já foram vítimas de agressão física.
Em nota, a Associação Brasileira de Planos de Saúde afirmou que se mantém à disposição para manter um diálogo aberto e pede que as entidades e categorias profissionais busquem, em conjunto com as operadoras e as autoridades, soluções para os desafios no setor.
Entre os desafios, a associação destacou que a escalada incessante dos custos assistenciais, motivada principalmente pela mudança no perfil demográfico, com o consequente aumento da assistência à população idosa e pela incorporação constante e discriminada de tecnologias, e ainda o aumento de fraudes e desperdícios e a indevida judicialização da saúde.
A associação reforça que o descredenciamento de médicos que pedem mais exames não é regra e critica o excesso de solicitações de exames. Prova disso é que o país é o campeão mundial de realização de ressonância magnética. Um triste exemplo de desperdício, pois com toda certeza, segundo a associação, muitos desses exames são completamente desnecessários, disse a nota.
Como assim excesso de solicitações de exames? De repente eles não são desnecessários, a gente só vai saber se ele foi necessário ou não depois que a pessoa for diagnosticada com algum tipo de tratamento. O importante é alertar você, consumidor, quando você tiver algum tipo de problema, você precisa denunciar para os órgãos de fiscalização, para o PROCON, para quem defende você, porque só dessa maneira vai ser possível mudar essa realidade. 10 horas mais 45 minutos, às vezes a gente tem que ler uns absurdos que as entidades mandam pra gente em nota de resposta, mas vamos lá, vamos continuar. Vamos pro noticiário internacional agora, falar sobre o cenário das crianças que foram separadas dos pais nos Estados Unidos. Isso porque o governo norte-americano informou ontem que devolveu aos pais 364 crianças imigrantes irregulares maiores de 5 anos que tinham sido detidas na fronteira com o México.
E a reunificação dessas famílias é resultado da determinação de um juiz federal de San Diego que deu ao governo norte-americano até o dia 26 de julho para devolver as 2.551 menores imigrantes com idades entre 5 e 17 anos que foram separados dos responsáveis pelas autoridades americanas.
Em documento apresentado ontem ao juiz Dana Sabral, o governo informou que dos 2.551 menores nessa faixa de idade, mais de 1.600 são elegíveis para serem reunificados aos pais, enquanto os outros 900 nomes ainda não se enquadram na medida, porque, dentre outros motivos, os pais têm antecedentes criminais.
Do grupo catalogado como elegível, 848 pais já passaram da etapa de investigação e vão poder ser reunificados aos seus filhos, enquanto outros estão à espera de serem entrevistados pelas autoridades federais ou foram libertados pelo Escritório de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos.
No texto judicial, o governo federal informou que conta com ordens de deportação para 719 pais incluídos nesse processo coletivo, que foi elaborado pela União Americana de Liberdades Civis.
O juiz Dana Sabral ordenou ao governo em junho passado a reunificação dos cerca de 3 mil menores que foram separados dos pais depois de atravessarem a fronteira com o México como parte da política do presidente Donald Trump de tolerância zero com relação à imigração ilegal.
Na última terça-feira, inclusive, foi concluída a primeira parte do prazo que foi dado pelo magistrado ao governo para reunificar as famílias dos menores. O governo deveria ter entregado 103 menores de 5 anos, mas no fim esse número não chegou nem aos 60. Segundo as autoridades, devido a algumas medidas de segurança para as crianças, dentre outros motivos.
E o magistrado havia determinado ontem que o governo federal entregaria um documento sobre as investigações e provas de parentesco feitas a fim de garantir que se entregasse no prazo estabelecido e de maneira segura todas as crianças maiores de 5 anos que foram impropriamente separadas dos pais.
O governo aceitou simplificar o processo e garantiu que entrevistaria os pais imigrantes ilegais em 8 centros de detenção no país e que, se não encontrasse nenhum risco, procederia às reunificações no intervalo de até 48 horas. Até hoje, o governo norte-americano já reunificou 58 crianças menores de 5 anos e 364 que têm idades entre 5 e 17 anos.
Agora 10 horas e 48 minutos, a gente vai se encaminhando para o final do Rádio Fiscar Notícias, mas antes a gente tem um convite para você. Eduardo, você já fez supino na academia?
Muitas poucas vezes. E você faz?
Não é meu forte, não.
Mas por quê? O que vai acontecer?
Então, olha só que oportunidade. Amanhã, aqui em São Carlos, vai rolar o 17º Campeonato Brasileiro de Supino. É isso mesmo. O evento é realizado pela Confederação Brasileira de Atletas de Força, com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de São Carlos. O campeonato vai começar a partir da 1 da tarde, lá no Ginásio de Esportes do Zuzão, que fica na Avenida Araraquara, lá na Vila São José.
A gente pode ir lá dar uma olhada para ver se anima, né?
Exatamente.
Quem sabe a gente no próximo não pode participar. Esse campeonato brasileiro é uma pré-seletiva para o 13º Mundial Etapa Uruguai, que vai ser realizado no próximo dia 25 de agosto na cidade de Rivera, e também é uma seletiva para a Etapa Brasil, que está programada para o dia 22 de setembro na cidade do Rio de Janeiro.
O powerlifting é um esporte de força, cujo objetivo do atleta é levantar o maior peso possível em cada um dos movimentos pelos quais o esporte é composto. Tem movimento de agachamento, supino, peso morto e levantamento terra.
Fácil.
Tranquilo.
Esse esporte ele pode ser realizado nas modalidades equipada e não equipada. As competições sem equipamento elas são chamadas de RAW, quando apenas é permitido o uso de um cinto com tamanho máximo de 10 ou 13 centímetros de espessura e ligaduras nos pulsos.
Já na modalidade com equipamentos, os atletas podem recorrer ao uso de equipamentos que permitem o levantamento de cargas consideravelmente maiores, mais pesadas. Já na modalidade especialização, é permitida aos atletas a possibilidade de competirem nos 3 movimentos, ou então de se especializarem nos movimentos de supino e peso morto.
Muito bem, então é isso aí, o 17º Campeonato Brasileiro de Supino nesse final de semana aqui em São Carlos. Se você quiser acompanhar o evento, fique ligado, a pesagem dos atletas começa um pouco antes e acontece das 10 ao meio-dia, também lá no ginásio do Zuzão. Mais informações pelo telefone, anote aí, é o DDD 17 98132 1463.
E o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Um bom dia e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.